E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Lembrando que hoje é sábado, dia 26 de janeiro de 2019. É tempo, viu? Tá passando o tempo. Olha aí. E daqui a pouco já é final do ano de novo.
Tá voando.
Verdade. Sérgio, falando em voando, esta última semana também, tu esteve em Porto Alegre, em outros compromissos, por favor, como é que foi a tua semana?
Não, acho que só antes, Bonese, voltando no tema do bloco anterior.
Sim.
Só para, como um aviso, uma orientação de todos aqueles agricultores, agricultoras, enfim, aqueles que estão precisando de orientação com relação à aposentadoria, né, busquem passar no sindicato, a gente tem todas as orientações, né, de como deve se proceder agora, como deve fazer, como não deve fazer também, né? Então todas as informações a gente está recebendo lá, claro, são muitas, né? Então procurem aqui em Vacaria com a Sônia, com a gente mesmo, e lá em Muitos Capões, então, com a Karine, que as duas colaboradoras nossas têm todas as informações necessárias. Bom, nessa semana, Bonês, que nós estamos chegando ao final, nós tivemos na segunda-feira de manhã uma reunião com o pessoal da RGE, e aí tu pode me ajudar também, né, Bonês?
Exato.
Porque tu estavas presente lá também, uma reunião bem interessante. Uhum. Era até para que hoje o pessoal da RGE pudesse estar participando deste programa também para esclarecimento, porque muitas vezes a gente tem cobrado do pessoal algumas coisas assim, mas a RGE não vai fazer as ligações quando falta luz, a RGE demora, enfim e tal. Tem muitos critérios para isso, eles têm que observar, inclusive, normas da própria ANEEL, né, que
é a verdade.
Agência Nacional de Energia Elétrica, uma coisa assim.
Para a gente exemplificar, ela colocava o seguinte, depois de um temporal, vamos colocar uma situação bem difícil, que geralmente acontece, né? E pega o meio rural e vamos pegar a situação lá da Capela de Fátima, um lugar mais distante, para a gente tentar trazer um exemplo bem extremo assim. E lá fica a falta de energia. Bom, esse é um ponto, a falta de energia lá no consumidor. Eles não podem simplesmente chegar lá e ligar aquela casa, fazer a irrigação aquela casa, porque eles precisam fazer todo o mapeamento de toda a rede. E por isso que muitas vezes demora. E se não bastasse isso, quando a equipe da RGE chega lá naquele ponto, antes disso ela precisa restabelecer a energia dos meios de comunicação, primeiro lugar, depois hospitais, me ajuda aí, segurança, empresas e depois no consumidor final.
Exatamente, então, e aí, por exemplo, se é uma família só, ela fica por último, se tem duas, três famílias, se é uma comunidade toda, então tem um regramento.
Os critérios, né?
Critérios, regras, enfim. Então, eles viriam para esse programa e, em função de tempo e tal, eles não conseguiram. Nós estamos negociando com eles para que... Negociando no sentido de conversar, né?
Sim.
Que eles venham num programa nosso para explicar como é que funciona isso. Por exemplo, ela colocou, se tiver uma árvore, por exemplo, por cima dos fios da luz, eles não podem chegar lá, a empresa que faz serviço, chegar lá e passar a motosserra, derrubar e tal. Eles têm que ter autorização do IBAMA, lá enfim, dos órgãos ambientais, para poder fazer isso, que chega a demorar até 2 anos para conseguir a liberação disso. Então, pelo menos o que a menina que esteve lá nos passou, né, são regras, são normas que demoram, né? Então, para isso também, claro, a gente não está aqui defendendo a RGE.
Né? A gente está trazendo o resultado de uma reunião.
De uma reunião, né? Nós solicitamos, inclusive, para que eles agilizem esses serviços e tal. Na próxima reunião nossa da liderança, que vai ser em março, dia 12, se não me falha a memória, eles vão estar participando, inclusive, da nossa reunião de liderança, uma equipe de técnicos expondo tudo isso, explicando tudo isso, para que a nossa liderança também possa ir lá nas comunidades e explicar como é que funciona isso, né? Até para a gente poder facilitar esse andamento aí das questões que a gente tem.
Tá?
Então,
favor,
essa foi a reunião. Na segunda-feira ainda aconteceu a reunião do Condica, lá em Muitos Capões, onde a Karine participa. Na terça e na quarta-feira nós tivemos a reunião da direção da FETAR, lá em Porto Alegre, onde a gente analisou aí várias questões de encaminhamento, serviços, como é que a gente vai estar trabalhando este ano de 2019 com relação à diretoria da FETAR, né? Com os sindicatos aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, até porque existe a região sul aí que a gente trabalha em conjunto. E uma das questões que praticamente nos levou quase um dia todo de discussão é como é que nós vamos fazer frente a todas essas reformas, enfim, que o governo está propondo. E o que é mais triste ainda é de que tem um novo projeto preparado para se fazer uma nova reforma trabalhista. Né? Vai, este ano ainda, 2019, vai estar sendo mexida na reforma trabalhista de novo. Querem tirar mais direito ao trabalhador. E essa questão da medida provisória, aí da questão da aposentadoria, enfim, rural, essa é uma medida provisória. Vai vir o projeto de reforma da trabalhista, que é muito mais pesado do que isso. Então, o que se encaminhou lá é que nós vamos ficar atento a isso, que nós vamos precisar estar indo para Brasília seguido, que trabalhadores nossos aqui de Vacaria, do Estado, enfim, vai ter que estar preparado que se precisar perder um dia ou dois de serviço e perder o sábado e domingo, às vezes ele vai ter que fazer isso também para poder, se for preciso, ir para Brasília também para dizer, não, eu sou um assalariado, eu estou sentindo no bolso as percas dos direitos e chegar lá e dizer, olha, assim não dá. Tem que manter os direitos
conquistados. Movimentar Brasília. Movimentar como eu, uma Brasília. Vez eu fui testemunha.
Exatamente.
Tinha perto de 10 mil pessoas lá e funcionou naquela época.
Funcionou. Até porque lá se criou o primeiro plano nacional do assalariado rural e tal, né? Então, tem vários desdobramentos aí que, inclusive, uma hora dessa nós podemos até ouvir aqui uma entrevista do Nelson, que é o nosso presidente, né, nos próximos programas, para ele fazer aqui um apanhado geral do que a gente encaminhou. Mas tem muito trabalho pela frente, pena que os recursos são curtos também, né? Nós vamos ter que, dentro daquilo que a gente tem nos recursos financeiros dos sindicatos, da federação, dar jeito mesmo assim de ir para lá. Como é que a gente vai de bicicleta, de carro, de ônibus?
Vamos pegar
ou a
pé. Um ônibus aí, vamos embora.
E vai ter que ir, né? De um jeito ou outro, nós vamos ter que representar nossas categorias. Na quinta-feira, Bonese, nós tivemos a reunião do Conselho de Administração e aí vem novidades.
Opa!
Aí vem novidades. Nos próximo mês, agora de fevereiro, começam as assembleias de prestação de contas do ano 2018 e vem aí, provavelmente, uma sobra boa para distribuir para os associados do Sicredi. Em torno aí de 10 milhões de reais vai ser distribuído como sobras do ano de 2019 para as contas dos pessoal que trabalha com o Sicredi.
Sim, sim.
Principalmente quem trabalha muito com poupança, financiamentos e tal. Então, tem um retorno legal para ser devolvido. Sexta-feira, ontem, portanto, reunião do Conselho da Agricultura, aí, com vários temas também sendo discutidos aí. E uma delas, Bonese, é a lei que trata aí das roçadas nas beiras das estradas, né? Então, a partir agora desse ano, todos os proprietários rurais ficam obrigados a roçarem os seus corredores na beira das estradas. Deu uma discussão grande, né? Nós pedimos que a Secretaria de Obras nos encaminhe como é que fica a questão ambiental. Quer dizer, se eu tenho uma árvore, tenho um pinheiro no barranco da estrada lá, eu vou poder derrubar, roçar, cortar. Como é que fica isso para não ter sanção com relação ao meio ambiente depois?
Só para entender, onde tiver a beirada de estrada, que a gente já falou aqui, até inclusive, que pedia que a prefeitura fizesse isso, questão de risco para os motoristas, visibilidade. Isso. Agora é obrigação do proprietário.
Do proprietário roçar. É uma lei.
De quanto em quanto tempo tem que fazer essa roçada?
É uma vez por ano, me parece que a lei fala. Eu não tenho a lei aqui. Nós já olhamos essa lei, nos surpreendeu porque ela não veio para ser discutida no Conselho da Agricultura. Ela foi assinada pelo prefeito Amadeu em dezembro de 2017, né? E agora, então, a partir de agora, inclusive, o município pode multar os produtores que não roçarem as suas beiradas de estrada, seus corredores.
É estranho isso, né?
É estranho.
Porque se é uma atribuição do município, como assim simplesmente jogam para o privado?
Segundo o que se discutiu lá é de que seria obrigação do município até então. porque agora tem uma lei que passa a ser obrigatoriedade do produtor, quer dizer, o proprietário da área de terra que faz confrontação da estrada tem que segurar limpo. Vai ter que segurar limpo.
Mas o imposto que paga justamente para isso também.
Mas é isso, Bonetti.
Como é que faz?
Mas foi isso que a gente incluiu na pauta da reunião, porque ela não foi discutida. Foi uma lei que ela foi feita e não foi discutida com ninguém. Se fosse ela discutida pelo menos no Conselho da Agricultura, e aí foi dito o seguinte, que isso não é atribuição do Conselho da Agricultura, seria do Conselho da Secretaria de Obras, e aí a gente argumentou que, como a Secretaria de Obras não tem conselho, e que deveria ter até um conselho, eu fiz uma defesa nesse sentido, que é a única secretaria que não tem um conselho, porque saúde tem, agricultura tem, educação tem, assistência social tem. Por que só obras não tem? E que tem muitas dificuldades e muitas demandas, muitas reclamações também. Por que lá não tem? Mas pelo menos que tivesse vindo para a Secretaria da Agricultura, para o Conselho discutir, porque tem relação, sim, com os agricultores e com os produtores. Então, o Conselho vai encaminhar um documento, né? O Giovanni, que é o nosso presidente, vai encaminhar um documento para a Secretaria da Agricultura para ver como é que a gente vai encaminhar isso.
Porque pensando dessa maneira, Sérgio, me permite, daqui a pouco também aqui na área urbana vai se usar o mesmo argumento. Olha, também vamos então dispensar a empresa que faz o serviço de limpeza aqui, porque cada proprietário é responsável por manter limpo a frente da sua casa, a parte da sua rua.
Eu não te duvido que nessa lei, eu não lembro agora o número da lei aqui, mas eu não sei se essa lei ela não traz isso, Bonesi. A limpeza dos terrenos urbanos já é obrigação do proprietário. Agora, digamos assim,
do calçamento, meio fio,
eu não sei.
Parte da rua.
Eu não sei, teria que ver melhor a lei. Eu não vou aqui trazer opinião.
Mas tudo bem, eu acho que se quer mudar a lei, tranquilo, mas também mude a questão da arrecadação de impostos também.
Eu acho que pelo menos discutir com a sociedade.
No mínimo, né?
Com a comunidade. Né? Ali a gente sentiu que essa lei ela não caiu muito bem. Pelo menos tivesse discutido. Bom, vai fazer assim, ajusta e tal. Ela veio, foi aprovada meio que no finalzinho do ano, finalzinho de dezembro de 2017, no apagar das luzes, né? E passou, aprovaram, enfim, né? E está aí para ser cumprido e está aí para ser multado o pessoal agora.
Amém.
Infelizmente. Logo mais, né? Logo mais não, agora de manhã, aconteceu uma assembleia em São Marcos, assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Marcos, onde a gente participou lá, representando a FETAR. Na próxima semana, Bonês, na terça-feira, acontece lá em Sapiranga o encontro, então, de mulheres. Está indo para lá a prof, a Solange e a Eliane também. E à tarde acontece em Muitos Capões a reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente, onde a Karine vai estar participando. E na quarta-feira, dentro daquele projeto do atendimento lá em Taquara, da FETAR, então estarei indo participar e atender lá os assalariados rurais lá no município de Taquara. Alguns avisos aqui, Bonese, rapidamente. Então, o plano safra para o atendimento aos safristas que vêm para a colheita da maçã, ele inicia na próxima segunda-feira, dia 28, a partir das 6 horas da tarde. Então, todas as empresas, enfim, já estão sabendo para o agendamento aí do pessoal para o atendimento. Dizer também que a partir do dia 1º de fevereiro, então, as mensalidades do sindicato passam a ter um novo valor. A mensalidade do homem ela passa R$ 264,00 por ano e a mulher R$ 150,00 por ano. A contribuição, então, sindical R$ 34,00 e a confederativa R$ 47,00. E a Lisiane está de férias e volta só no dia 18 de fevereiro. Essas nossas informações, os nossos avisos, comentários, enfim, aquilo que a gente trabalhou durante esta semana aí que passou.
Muito bem, dito isto então, quero te avisar que terminou o programa. Programa agora só mês que vem.
Mês que vem,
dia 2.
Fevereiro.
Dois. Isso mesmo.
Vamos nos comprometer aí, trazer informações também importantes, como sempre a gente faz. Desejar a todos um bom final de semana e uma boa tarde a todos.
Boa tarde.